Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá amigos, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português neste domingo, 17 de julho de 2022. Como sempre, aos domingos está aqui convosco Ana Guedes. O Leo Saílo está na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média 1530, na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjiguiti, com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos com a rádio Sitchanou, que é Leste FM, estas duas últimas em Gabu, na cidade de Buba, e a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, ouvem a Voz da América FM, com o Berlante. Na cidade de São Domingos, é a rádio comunitária de Casumai, em Catiô. A Voz da América em português está em FM, com a parceira Rádio Educativa. Na emissão de hoje vamos conversar com dois investigadores académicos sobre dois livros que vão lançar. Teremos saúde e também depois aqui uma conversa com duas associações jovens na rubrica Fala África. Mas agora vamos saber quais as histórias que fazem manchete neste domingo.
Olá, ouvintes. Ao microfone João Santa Rita. A Rússia está a preparar-se para a próxima fase da sua guerra na Ucrânia, disse um porta-voz dos Serviços de Inteligência Militar da Ucrânia. O porta-voz diz que estão a ser disparados mísseis das forças navais russas e também pela força aérea e também bombardeamentos ao longo da linha da frente. A fonte disse que a Rússia parece estar a preparar-se para uma ofensiva contra a cidade de Sloviansk, na região de Donetsk. A Rússia disse por seu turno ter abatido um helicóptero nessa cidade e também que destruiu um depósito na zona industrial de Odessa, onde se encontrava material fornecido pela NATO. Desde quinta-feira que bombardeamentos russos causaram a morte de 40 pessoas em diversos pontos do país. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, deu entretanto ordens às suas tropas na Ucrânia para intensificar ainda mais as suas operações militares para impedir que forças ucranianas tenham a capacidade de atingir zonas civis e infraestruturas em Donbass e outras regiões ocupadas pela Rússia. O filho do falecido antigo presidente angolano, Eduardo dos Santos, José Filomeno dos Santos, Zenu, juntou-se à sua irmã Tchizé, afirmando que é a família quem deve decidir sobre o enterro do pai, que morreu em Barcelona. Isto ao mesmo tempo que o juiz espanhol indica que provavelmente o corpo será entregue à família. Em declarações ao jornal New York Times, Zenu dos Santos disse que, citamos, o Estado não tem uma obrigação constitucional para assumir o enterro do meu pai. A decisão jaz com a família. A trasladação do corpo de Eduardo dos Santos aguarda uma decisão de um tribunal espanhol, mas em declarações ao New York Times, um juiz que analisou o caso indicou que o corpo deverá ser entregue à família. Se não houver nada, disse o juiz, o corpo tem que ser entregue à família, disse ao diário o juiz Francisco González Maillo, que, segundo o jornal, é o juiz em Barcelona que terá que decidir sobre quais os membros da família que vão receber o corpo. A Junta Militar da Guiné-Conakry nomeou um primeiro-ministro interino durante uma ausência não explicada de Mohamed Beavogui, que chefia o governo. O anúncio da nomeação não explicou porque é que Beavogui, queríamos dizer, se tinha ausentado. Beavogui tinha sido nomeado primeiro-ministro em outubro para chefiar uma prometida transição para um governo civil na sequência do golpe de Estado de 5 de outubro, mas agora uma declaração da Junta Militar disse que o ministro do Comércio e Indústria, Bernard Gomu, foi nomeado primeiro-ministro interino durante o período de ausência de Mohamed Beavogui, mas não deu outros pormenores. Na África do Sul, a polícia está a tentar encontrar atacantes que mataram 9 pessoas a tiros em ataques diferentes em 2 províncias sul-africanas. 4 pessoas foram mortas a tiro e 2 feridas em Tembelilhe, na província de Gauteng, e um outro homem foi assassinado na mesma localidade. Em Khayelitsha, na província do Cabo Ocidental, a polícia está a investigar o assassinato de 3 pessoas. Uma 4ª pessoa foi assassinada num acidente separado. A polícia disse, entretanto, que foram presos 8 suspeitos do envolvimento no assassinato de 6 pessoas em Alexandria, nos arredores de Joanesburgo. Pelo menos 12 pessoas morreram em cheias provocadas por chuvas torrenciais na região de Darfur, no Sudão, disseram a ONU e uma organização humanitária. E um avião ucraniano transportando 11 toneladas de munições da Sérvia para o Bangladesh despenhou-se no norte da Grécia. Os 8 tripulantes morreram.
E Investigadores angolanos reportam em livros pecados mortais no ensino, na avaliação e na aprendizagem em Angola, bem como os poderes abusivos, as avarias de um país em autodestruição. Manuel Afonso, investigador e especialista em educação, João Milanda, investigador e docente universitário, vão falar sobre o conteúdo destas duas obras científicas que vão ser apresentadas em simultâneo em Luanda, em agosto. O objetivo é refletir como a sociedade e a comunidade académica angolana, em particular, sobre os temas propostos nas obras e encontrarmos também caminhos para as soluções dos problemas que eles apontam.
Os pecados mortais no ensino, na avaliação e na aprendizagem, reflexões para as mudanças necessárias, da autoria do investigador e docente universitário Manuel Afonso, e os poderes abusivos, as avarias de um país em autodestruição, é da autoria do sociólogo e investigador João Milando. São dois livros que resultaram de uma pesquisa aturada sobre a sociedade angolana, as suas instituições, o seu funcionamento e os seus fracassos. Os livros serão apresentados oficialmente de modo simultâneo no próximo dia 5 de agosto, num ato formal de lançamento que se prevê que seja seguido de uma tertúlia à volta dos temas propostos. Se, por um lado, o investigador Manuel Afonso aborda os pecados que infernam o processo de ensino em Angola, que na sua visão resulta de desvios de práticas educativas instrutivas comparadas com as concepções teóricas e a política educativa do Estado angolano. Por outro lado, João Milando propõe novos conceitos para a área de sociologia. Nesta perspectiva, apresenta as avarias sociais como consequência da atuação do poder abusivo em Angola. É um contributo para a produção da resposta sobre o que se pode fazer para melhorar a qualidade de ensino em Angola, diz o autor de Os Pecados Mortais do Ensino, na avaliação e na aprendizagem. Reflexões para as mudanças necessárias.
Emerge a necessidade de se compreender a natureza das críticas que a sociedade faz à qualidade educativa que temos estado a produzir na gestão da política do Estado angolano sobre a matéria. É comum nessas críticas ouvirmos afirmações como: o ensino em Angola é mau, o ensino não tem qualidade, uma educação que se faz sem qualidade, etc, etc. A pergunta que não se quer calar em torno dessas críticas é a seguinte: por que nós catalogamos o ensino em Angola como sendo mau? O que é que falta? O que é que podemos fazer? Portanto, na tentativa de darmos algum contributo para a produção da resposta a essas e outras perguntas, mergulhamos na política educativa do Estado angolano e nas concepções teóricas sobre a educação escolar hoje, e concluímos existirem desvios significativos das práticas educativas e instrutivas comparadas com as concepções teóricas e a política educativa do Estado angolano. De tão significativos que são esses desvios em relação aos elementos de comparação, entendemos atribuir à obra o título de Pecados Mortais, porque entendemos que parece ser uma das melhores formas de tocarmos a consciência social, por quanto a sociedade angolana é constituída por mais de 80% de crentes, ou seja, tementes a Deus. E o que é o pecado? Bem, no nosso entendimento, o pecado é todo e qualquer desvio ou um incumprimento às leis de Deus. Todo aquele comportamento desviante às normas concorrem para o pecado. Exemplo: odiar, matar alguém, roubar, ofensas corporais e morais, etc., são todos concorrentes para pecados. E tudo que é pecado, segundo as leis divinas, concorre igualmente para um mal social. E todo mal social, nas leis dos humanos, é crime. Talvez seja por causa disso que Steiner, na sua obra Lições dos Mestres, diz-nos o seguinte: o mau ensino é literalmente pecaminoso e metaforicamente um pecado. Quero dizer que A obra Pecados Mortais está a dizer-nos que as nossas práticas educativas têm estado a desviar-se daquilo que são as normas instituídas para que se pudesse produzir a educação de qualidade que todos bem desejamos.
A atuação de poderes abusivos produz avarias sociais, afirma João Milando, que propõe novos conceitos analíticos na área de sociologia no seu estudo sobre o tema. O sociólogo propõe no seu livro o conceito de poderes abusivos como sendo todas as estruturas dinâmicas e sociais que moldam a vida das populações no sentido de levá-las a adotarem comportamentos que ofendam os interesses da emancipação coletiva do país.
No livro nós consideramos poderes abusivos todas as estruturas dinâmicas sociais que moldam a vida das populações, populações angolanas neste caso, no sentido de levá-las a adotarem comportamentos que ofendam os interesses de emancipação coletiva do país. Portanto, todo o conjunto de elementos que condicionam os angolanos no sentido de fazer com que adotem uma postura que contraria as lógicas coletivamente mais sancionadas pelas populações, que prejudicam os interesses nacionais, é isso que nós chamamos de poderes abusivos. E esses poderes podem ser encontrados nas mais diversas estruturas, não são poderes de uma pessoa, poderes de coletivos, são poderes de instituições, são poderes que estão dentro de estruturas e não propriamente de pessoas. Esse é o foco da nossa análise. Então, as avarias sociais. Outro conceito, esse conceito é fundamental e é um conceito inovador, porque quando se fala de pessoas, de seres animados, normalmente se fala, evitam-se esse conceito de avaria, fala-se de doença, fala-se de perturbação, fala-se de esquizofrenia, qualquer coisa. Mas nós estamos, evita-se a palavra avaria, porque se usa mais em processos mecânicos, mas nós estamos a usar esse conceito pelas razões que passaremos a explicar. Portanto, avarias sociais, portanto, significa, uma avaria social significa que qualquer atitude comportamental que seja suscetível de prejudicar os interesses de emancipação coletiva das sociedades. Quer dizer, a atuação dos poderes abusivos produz avarias sociais. Tá? E o livro introduz esse novo conceito analítico de avaria social e explica as vantagens da sua utilização em detrimento de outros conceitos, como desvio social, crime, delinquência, ou disfunção social, às vezes, bom, defeito perverso. É isto que o livro traz como elemento novo aqui. A ideia de avaria social, está em consonância com o conceito de ator social. Um ator social visto não como uma entidade singular, mas como uma entidade necessariamente compósita. Isto é, uma entidade constituída pelo ser humano mais os seus micróbios. Quer dizer, o ser humano é condicionado na sua vida, no seu comportamento, pelos micróbios. Pronto. Esses especialistas estão a dizer que esses micróbios moldam os nossos comportamentos. Dizem que as bactérias, os vírus e fungos, os parasitas que habitam nos intestinos produzem neurotransmissores que afetam o comportamento do ser humano. Portanto, o nosso comportamento já não pode ser explicado apenas a partir da cultura, da religião, da educação. Agora entra aqui um novo elemento trazido pelas microbiologias, que são os micróbios. Portanto, o tipo de micróbios dominante em nós também condiciona o nosso comportamento. O livro explora esse conceito, o livro Poderes Abusivos, as avarias de um país em autodestruição assistida, explora esse conceito, usa esse conceito para olhar para a sociedade.
O livro Os Poderes Abusivos, as avarias de um país em autodestruição, segundo seu autor, observa instituições como família, religião, partidos políticos, escola, universidade, entre outras, e chega à conclusão que se trata de organizações avariadas por serem incapazes de justificar, de modo convincente, as razões da sua existência.
O livro observa instituições como família, religião, partidos políticos, escola, universidade, desporto. O livro olha para a música, a justiça, olha para essas instituições e chega à conclusão de que essas instituições são instituições avariadas, no caso angolano. São avariadas porque têm sido incapazes de justificar de modo convincente as razões da sua existência. Portanto, tudo indica que essas instituições não conseguem unir ou formar pessoas de bem. Quer dizer, todo o conjunto de avarias que nós estamos a ter parece que não estão em harmonia com aquilo que são propostas feitas por essas instituições. Olhamos para o que é que essas instituições estão a propor. Por que é que nós aceitamos que essas instituições existam? Por que é que aceitamos que existam partidos políticos? Por que é que aceitamos que existam igrejas? Por que é que aceitamos que exista a escola? Aceitamos porque essas instituições propõem coisas boas, coisas úteis para as sociedades. Por que é que aceitamos a justiça? Por que é que aceitamos o desporto e a música? Por que é que participamos nisto? Porque estamos à espera de coisas boas. A pergunta é, estão a acontecer essas coisas boas? As promessas que essas instituições fazem estão a ser cumpridas? E se não estão a ser cumpridas, o que é que se passa aqui? Essa é a perspectiva do livro. Portanto, o livro está a olhar para essas instituições tal e qual elas funcionam e não como se pensa que elas funcionam. É assim que são identificados os processos sociais que conduzem àquilo que se designa por autodestruição assistida. Isto é, um conjunto de dinâmicas de colapso social que têm os próprios angolanos como protagonistas, mas que contam com a assistência dos expatriados e das suas avarias. Nós importamos muitas avarias. Não estamos sozinhos nesse processo de autodestruição. É uma autodestruição assistida, porque contamos com uma forte influência dos expatriados, de gente de fora, de ideias, ideologias de fora, até mesmo religiões importadas de fora. O livro não tem apenas análises inovadoras, também traz soluções inovadoras, de certa maneira. Portanto, traz soluções para evitar o colapso da sociedade angolana. Todas essas soluções e propostas do livro, repito, poderes abusivos, as avarias de um país em autodestruição assistida, dizia, todas essas propostas e sugestões de solução têm um lema. Esse lema é o seguinte: toda a gente tem o direito de se enganar. Isso significa que há transparência de processos, há frontalidade de processos, porque nós não temos nenhum modo de nos enganarmos. Se estivermos enganados, qual é o problema? Não somos os únicos. Muita gente se enganou, então toda a gente tem o direito de se enganar. Não podem ser só os outros. Nós também temos o direito de nos enganar. Eu também tenho o direito de me enganar enquanto autor dessas ideias. Portanto, em síntese, é isso que se pode dizer sobre o livro Poderes Abusivos e as Avarias de um País em Autodestruição Assistida. É um livro que traz uma perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar. Portanto, eu sou formado em Sociologia, minha área, Ciências Sociais, mas eu fui pedir emprestados também conceitos que vêm das microbiologias, conceitos que vêm de outras áreas do saber, das ciências médicas, a saúde também analisada como instituição, por exemplo. Então, vou pedir também emprestado conceitos provenientes dessas áreas para tentar explicar o que é que se passa em Angola. Todo esse conjunto de avarias sociais que assolam a sociedade angolana, mas isso não é só a sociedade angolana, isso vale. É uma análise que é passível de extrapolação para outros contextos semelhantes ao contexto angolano.
Para a melhoria do sistema de ensino em Angola, Manuel Afonso propõe uma educação que esteja ao serviço da aprendizagem significativa do sujeito. O investigador entende que se deve, por outro lado, optar por uma educação que abrace os objetivos de desenvolvimento sustentável do milénio no seu número 4, que é a favor de uma educação inclusiva, equitativa, integradora e de qualidade. Sobre os pecados mortais no ensino, o investigador sublinha que estão patentes na sociedade angolana, bastando para isto observar a prática cotidiana da política educativa e os resultados produzidos. Contudo, o livro apresenta proposições sobre como melhorar as práticas educativas e instrutivas no país.
Para as mudanças necessárias que nós precisamos de fazer, de maneira tal que se produza a qualidade educativa desejável, o único que eu posso recomendar é que os interessados procurem adquirir a obra de maneira tal que possam lê-la antes da data da sua apresentação pública, lançamento, venda e autógrafo, para que juntos possamos refletir sobre as mudanças necessárias que devemos fazer, baseando-se naturalmente nas propostas que nós apresentamos nesta obra. Podemos, entretanto, adiantar que nós queremos que se faça uma educação ao serviço da aprendizagem significativa dos sujeitos. Lembramos que hoje defende-se o ODS-4, ou seja, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 4. E aí defende-se a necessidade de se realizar uma educação inclusiva, equitativa, integradora e de qualidade. Para que nós possamos conseguir produzir essa educação de qualidade, não tenho dúvidas, dentro do meu direito de se enganar, como diz João Milango, que o caminho a seguir é mesmo mudarmos a maneira como nós desenhamos e gerimos a política educativa do Estado angolano nas nossas escolas. Relativamente aos pecados, quais têm sido esses pecados? Bem, como nos diz a Bíblia, acredito que é em Mateus, pelos seus frutos os conhecereis. Basta olharmos para a nossa prática cotidiana relativamente à gestão da política educativa e os resultados que produzimos para podermos perceber quais são esses pecados mortais que nós cometemos. Mas a obra traz enumerados vários pecados mortais e também apresenta algumas proposições sobre como podemos mudar nossas práticas de maneira a exorcizarmos, como bem escreve Isaac Paz no prefácio, os pecados mortais que nós temos estado a cometer nas nossas práticas educativas e instrutivas. Relativamente à desintegração das dimensões fundamentais cognitiva, socioafetiva e psicomotora, como é que nós podemos explicar isso? É tão fácil. Se olharmos para a lei de bases no seu artigo 2º, vamos encontrar a perspectiva da avaliação, a perspectiva da educação para o Estado angolano. Aí define-se a educação como um processo permanente que concorre para a preparação integral do indivíduo para os desafios da vida individual e coletiva. Mas se olharmos para as nossas práticas, partindo mesmo dos próprios currículos, vamos encontrar que os saberes que estão plasmados nos nossos currículos resumem-se praticamente em conhecimentos, ou seja, trabalhamos mais a dimensão cognitiva do que as outras dimensões. O que quero dizer que nós não preparamos integralmente o sujeito, porquanto limitamos-nos a fornecer-lhes um conjunto de conhecimento, sem, no entanto, darmos a este sujeito em preparação as ferramentas sobre como utilizar esses conhecimentos. Portanto, esta é uma prática que concorra para a desintegração daquilo que se deseja no âmbito quer das normas educativas do Estado angolano, como também das concepções teóricas que defendem a preparação integral do sujeito em construção histórico-social, político, cultural e económica.
Os pecados mortais no ensino, na avaliação e na aprendizagem, reflexões para as mudanças necessárias do investigador e docente universitário Manuel Afonso e os poderes abusivos, as avarias de um país em autodestruição, do sociólogo e investigador João Milando, serão oficialmente apresentados ao público a 5 de agosto próximo, na União dos Escritores Angolanos, num evento que também está reservado um espaço para análise e debate dos temas propostos pelos investigadores. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
De julho de 2022, hoje é domingo e esta é a emissão vespertina em português da Voz da América que vos envia votos de um bom domingo.
De segunda a sexta, 30 minutos, notícias e reportagens. Washington fora de horas. A Voz da América em português, em direto desde a capital americana. Estamos mais perto de si.
A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube e, claro, o Facebook. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. Nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América. Neste domingo, 17 de julho de 2022, convosco está o Lio Saílo, da produção. A apresentação desta emissão de domingo é da Ana Guedes. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onde a média é 1.530. Na internet estamos em voo, português.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos também em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Maputo com a ZFM. Em Nampula, é Rádio Encontro. Estamos em Climane com a nova Rádio Paz. E estamos em Pemba com a Rádio Sem Fronteiras. Na Guiné-Bissau, estamos em FM com a Rádio Pidjigiti, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabuia, a Rádio Sitchanouk, é Leste FM. Em Buba, é Rádio Papagaio. Estamos em Cachunco com a Uberlanda. Na cidade de São Domingos, escutam-nos em FM com a Rádio Comunitária de Casumai. Em Catiú, em Rádio Educativa. Desde já, aqui vai um alô em especial para estas nossas rádios parceiras. Depois de sabermos as notícias que marcam a atualidade deste domingo, vamos falar de saúde e depois a Denis Teschke fala neste domingo na rubrica Fala África com as associações Tamalela e Arcum. Vamos saber o que é que elas fazem. Mas antes de mais, vamos às notícias do mundo neste domingo.
Olá, ouvintes. Já mais uma vez ao microfone com as notícias está convosco João Santa Rissa. A Rússia parece estar a preparar-se para a próxima fase da sua guerra na Ucrânia, disse um porta-voz dos serviços de inteligência militar deste país. O porta-voz disse que estão a ser disparados mísseis de forças navais russas e também pela Força Aérea Russa, havendo também bombardeamentos ao longo da linha da frente. A fonte disse que a Rússia parece estar a preparar-se para uma ofensiva contra a cidade de Sloviansk, na região de Donetsk. Moscovo disse ter abatido um helicóptero nessa cidade que destruiu também um depósito de armas na zona industrial de Odessa, onde se encontrava material fornecido pela NATO. Desde quinta-feira que bombardeamentos russos causaram a morte de 40 pessoas em diversos pontos do país. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, deu ordens às suas tropas na Ucrânia para intensificar ainda mais as suas operações militares para impedir que forças ucranianas tenham a capacidade de atingir zonas civis e infraestruturas em Donbass, em regiões ocupadas pela Rússia. O filho do falecido antigo presidente angolano Eduardo dos Santos, José Filomeno dos Santos, Zenu, apoiou a sua irmã Xizé, afirmando que é a família quem deve decidir sobre o enterro do pai que morreu em Barcelona. Isto ao mesmo tempo que um juiz espanhol indicou que provavelmente o corpo será entregue à família. Em declarações ao jornal New York Times, Zeno dos Santos disse que, citamos, o Estado não tem uma obrigação constitucional para assumir o enterro do meu pai, a decisão jaz com a família. A trasladação do corpo de Eduardo dos Santos aguarda uma decisão de um tribunal espanhol, mas em declarações ao New York Times, um juiz que analisa o caso indicou que o corpo deverá ser entregue à família. Se não houver nada, disse ele, o corpo tem que ser entregue à família, disse ao diário o juiz Francisco Gonçalves Maílio, que, segundo o jornal, e citamos, é o juiz em Barcelona que terá que decidir sobre quais os membros da família que vão receber o corpo. A junta militar na Guiné-Conakry nomeou um primeiro-ministro interino durante uma ausência não explicada de Mohamed Biavogui, que chefiava o governo. O anúncio da nomeação não explicou porque é que Biavogui se tinha ausentado. O ministro do Comércio e Indústria, Bernard Gomu, foi nomeado o primeiro-ministro interino durante o período da ausência de Mohamed Biavogui, disse a declaração, sem dar outros pormenores. Biavogui foi nomeado primeiro-ministro em outubro para chefiar uma prometida transição para um governo civil na sequência do golpe de Estado de 5 de setembro. Mas a Comunidade Económica da África Ocidental, a CDAO, rejeitou uma proposta da junta militar para um período de transição de 3 anos e exigiu que os militares apresentem um novo calendário até ao final deste mês, sob pena de sanções económicas. Na África do Sul, a polícia disse que está a tentar encontrar atacantes que mataram 9 pessoas a tiro em ataques diferentes em 2 províncias sul-africanas. 4 pessoas foram mortas a tiro e 2 feridas em Tembelilhe, na província de Gauteng, e um outro homem foi assassinado na mesma localidade. Em Khayelitsha, na província do Cabo Ocidental, a polícia está a investigar o assassinato de 3 pessoas. Uma 4ª pessoa foi assassinada num acidente diferente. A polícia disse, entretanto, que foram presos 8 suspeitos de envolvimento no assassinato de 6 pessoas em Alexandra, nos arredores de Joanesburgo. E pelo menos 12 pessoas morreram em cheias provocadas por chuvas torrenciais na região de Darfur, no Sudão, disseram a ONU e uma organização humanitária.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações. Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com e, de seguida, saúde com a doutora Graça Matinha.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão de vespertina em português que vos traz a doutora Graça Matinha, com quem vamos falar sobre saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. Espero que a Ana esteja bem e os nossos amigos ouvintes também.
Doutora, vamos falar sobre amamentação, aleitamento, e isto porque estamos na Semana Mundial em que se chama a atenção para os benefícios da amamentação. Doutora, quais são os benefícios da amamentação?
Olha, Ana, primeiro dizer que a amamentação é uma intervenção de saúde pública muito importante, que ajuda fundamentalmente a proteger a saúde da criança e assegurar que a criança cresça cada vez mais saudável. Então, sendo assim, essa é uma intervenção muito importante que tem que ser iniciada logo no início da vida do bebê. Porque, conforme eu disse, é uma medida de prevenção de várias doenças. Uma criança que é amamentada adequadamente nos primeiros 6 meses de vida, essa criança vai ter a sua imunidade muito bem fortalecida. Visto que o leite materno é a primeira vacina que a criança apanha. Por quê? Porque o leite materno é composto de ricos anticorpos. Então, a primeira estimulação que a criança recebe dos seus anticorpos é através do leite materno, porque os anticorpos passam da mãe para o bebê através do leite materno e, dessa forma, ajuda a responder às eventuais infecções que essa criança possa ter. Portanto, com essa passagem de anticorpos, a criança fica com o seu sistema imunológico muito fortalecido, o que previne a várias doenças que podem ser mortais, principalmente nos primeiros meses de vida.
Doutora, que doenças é que o aleitamento materno pode proteger o bebê?
Bem, eu vou responder à sua questão de outra forma. Uma criança, Ana, que não é amamentada no início da vida, ou que é parcialmente amamentada, essa criança vai ter um risco muito grande de ter diarreias graves, e tornam-se propensas a morrer. Portanto, o fato de amamentar ajuda a prevenir doenças como diarreias, mas também outro tipo de infecções, como as infecções respiratórias, podem ser evitadas com o simples ato de amamentar.
Uhum. Doutora, também para a mãe há benefícios de dar a mama, não é?
Sim, há vários benefícios de dar a mama. Para a mãe, por exemplo, uma mãe que acaba de dar a luz, ela tem que passar por diferentes processos de adaptação para o período de maternidade. E um deles tem a ver exatamente com a sua restituição física. E falamos, por exemplo, do próprio útero. A amamentação ajuda o útero a voltar ao tamanho normal, porque durante a amamentação há contrações que vão ser benéficas para a própria saúde da mãe. Mas também o ato de amamentar faz com que o vínculo entre a mãe e o filho se crie muito mais facilmente e muito mais rápido. Portanto, o ato de amamentar é bom, sim, para a criança, porque previne as doenças, mas também tem essa componente de criar um vínculo entre a mãe e o filho que faz toda a diferença, não é?
Doutora, falamos aqui em termos dos benefícios para o bebê, também dos benefícios para as mães. Em termos de governo, em termos de política de saúde, o que os governos e os departamentos, ou os ministérios de saúde, deverão ou deveriam fazer para encorajar o aleitamento materno?
Oh, Fundamentalmente, Ana, há que primeiro continuar a mobilizar as mães para que possam fazer essa amamentação ou aleitamento materno, principalmente nos primeiros 6 meses de vida, que tem que ser uma amamentação exclusiva. É preciso que a mãe seja educada, é preciso que a mãe seja informada sobre os benefícios da amamentação e, de uma forma mais coletiva, a sociedade também tem que ser informada, porque essa mãe está inserida numa sociedade e se a sociedade ao redor dela não tiver este conhecimento, ela não pode ser ajudada devidamente. Mas, para além disso, existem outras ações coletivas, que uma delas, que essa é mais a nível dos governos, ou a nível mais alto de liderança, é a questão de implementação de um código, que é o Código de Comercialização de Substitutos de Leite Materno. Este código protege essa questão da amamentação, porque cria limites ou cria barreiras na questão da disponibilização de substitutos de leite materno. Eu falo, por exemplo, do leite que nós chamamos de leite artificial. Porque o leite artificial é importante, sim, mas o leite artificial não substitui o leite materno. Então é preciso que haja essa consciência, os governos têm que continuar a levar essa mensagem, mas também a criar mecanismos para que o leite artificial não se torne tão disponível ao ponto de sobrepor-se ao leite natural ou à amamentação através do peito. Mas também há outras ações que podem ser levadas a cabo, por exemplo, por empresas e empregadores para estimular o hábito da amamentação, que são algumas medidas como, por exemplo, a criação de um espaço para apoio ao aleitamento dentro do serviço, mas também a flexibilização dos horários para as mulheres que estejam a amamentar, para que sempre que for possível, elas possam ir para casa para dar de mamar ao seu bebê, principalmente aquelas que vivem perto do seu local de trabalho, mas também há questões de revisão das licenças de maternidade, porque é muito importante que nos primeiros meses de vida a mãe esteja mesmo com o seu bebê para assegurar uma boa alimentação. E naturalmente, continuar a fazer essa mobilização das pessoas a todos os níveis, continuar a educar, a informar sobre a importância do leite materno, porque, conforme eu disse anteriormente, há uma tendência por parte da indústria farmacêutica e dos comerciantes de levantar muito a bandeira do leite artificial, mas não deve ser essa abordagem, porque o leite materno continua a ser a melhor medida de alimentação das nossas crianças nos primeiros meses e primeiros anos de vida.
Doutora, em termos da... já, tanto o aleitamento materno é extremamente importante para a criança, para a mãe. Todavia, há mães que, depois de darem à luz, não têm, de facto, leite materno. Não é uma questão de estigmatizar-se as mães que não têm leite materno ou que, por motivos vários, muitas vezes por questões de trabalho, não podem amamentar como gostariam, certo?
Exatamente, Ana. Mas conforme eu me referi, o leite materno é, sim, a opção número 1 e nós temos que continuar a dizer que o leite materno é a primeira opção. Mas também reconhecemos que há mulheres que têm diferentes dificuldades, que podem não conseguir amamentar os seus filhos como gostariam, outras têm restrições por parte da atividade que desempenham no seu dia a dia. Para essas mulheres, Ana, que efetivamente estão impossibilitadas de fazer amamentação, e outras também é por doenças, não é? Então, para essas mulheres que estão impossibilitadas de fazer amamentação, recomenda-se, sim, a utilização de substitutos de leite materno, mas é preciso que também seja feita uma administração deste leite muito bem regrada, bem cuidadosa. É preciso que se observem critérios muito rígidos na preparação deste leite, porque pelo fato de ser um leite que tem que ser manipulado por pessoas, se, por exemplo, o leite é manipulado por uma pessoa que não lavou as mãos devidamente e as mãos possam estar contaminadas por alguma bactéria, isso pode passar para o leite e pode causar problemas ao bebê. Mas também há outras questões que têm a ver com a própria conservação do leite, uma vez preparado, não pode ficar muito tempo, porque isso também pode fazer com que o leite perca qualidade. Então, apesar de ser recomendado o leite artificial em casos específicos, é preciso que se preste uma série de cuidados para que este leite artificial não seja um problema para o bebê do que uma solução. Então é preciso que também haja um acompanhamento médico para assegurar que este leite que é administrado é de boa qualidade, é seguro e que vai ser saudável para essa criança.
Doutora, em termos de conclusão, o que é que sugeriria a todos os pais que nos escutam neste momento, em termos de vincar a ideia da importância do aleitamento materno?
Olha, Ana, a primeira coisa que eu haveria de lembrar os pais é que o leite materno é bom, é saudável e é bastante seguro, e que é preciso incentivar e estimular as mães para que elas façam a amamentação. É verdade que, principalmente para as mães da primeira viagem, o ato de amamentar pode ser bastante doloroso no início, mas isso não pode ser motivo para ela interromper a amamentação. É uma dor que passa e ela tem que continuar a insistir com a questão da amamentação. Algumas mães não têm leite nos primeiros dias depois do parto, mas estas mães também têm que insistir, mesmo que não tenha nada, porque o ato da criança estar ali a chupar vai estimular a produção de leite. Portanto, o fato dela não ter leite não pode ser um impedimento, mas tem que estimular. Há alimentos que ajudam na produção de leite e é preciso recorrer a todas este conhecimento que muitas vezes existe a nível das nossas comunidades para auxiliar a mãe a produzir a quantidade adequada de leite. E pronto, Ana, recomendar às mães que façam uma amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses de vida. A amamentação exclusiva, o que é? Ela tem que assegurar que durante os primeiros 6 meses a criança se alimente só do leite do peito. Não haja introdução de água, não haja introdução de mais nada para além do leite do peito, que o leite do peito é suficiente, é adequado e é tudo que a criança precisa nesses primeiros meses. E depois começa a fazer um desmame gradual, quando chegar aos 6 meses, para começar a introduzir outros alimentos. Na verdade, não seria um desmame, seria a introdução de outros alimentos e a criança, se tiver vontade de mamar, continue naturalmente a mamar, que não faz mal nenhum. Aliás, recomenda-se que a criança possa mamar do peito pelo menos até os 24 meses. Portanto, quanto mais tempo a criança mamar, melhor para ela. Mas os primeiros 6 meses são efetivamente muito importantes para assegurar uma boa saúde e uma melhor sobrevivência desta criança.
E pronto, amigos ouvintes, com este lembrete, por assim dizer, da doutora Graça Matinha sobre a importância do aleitamento materno, vamos despedir por esta semana. Vamos voltar para a semana. Até lá, desejo a todos e também a si, doutora Graça, uma boa semana de saúde, o melhor possível, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, uma boa semana cheia de para si e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar de hoje ao Lir e até lá levem-se cuidado da saúde, que é bem mais preciso que nós temos.
Não esqueçam que de segunda a sexta a equipa da Voz da América em português apresenta Washington Fora de Horas. São 30 minutos de notícias e informação no YouTube, no Facebook e também no nosso site. A partir das 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. Estamos em Angola com Washington Fora de Horas a partir das 14h30 em Moçambique às 15h30. Não esqueça, segunda a sexta, Washington Fora de Horas na Voz da América em português. Neste domingo, no Fala África, vamos conhecer mais sobre o trabalho de duas associações moçambicanas, a Tamalela e a Arcom. A conversa vai ser entre a Dena Steski, que é a condutora deste Fala África, com o coordenador de ambas as associações, o Francisco António Vernix, e com o técnico Manuel Fernando.
Aqui Dani Steski. Hoje no Fala África vamos falar de duas associações moçambicanas, a Tamalela e a Arcum. Para falar mais sobre os projetos dessas duas entidades, eu converso agora com o coordenador de ambas organizações, Francisco Antônio Vernix, e também com o técnico Manuel Fernando, diretor artístico da Associação Arcum. Sejam bem-vindos!
Muito obrigado pela oportunidade e sejam bem-vindos ao Mundo da África e Moçambique, em particular em Milés. Obrigado.
Muito obrigado mais uma vez. Seja bem-vinda a Moçambique, de forma especial para o distrito de Milés.
Obrigada. Dr. Vernix, vou começar com o senhor. Pode contar um pouquinho mais sobre o trabalho feito pela Associação Tamalela?
A Associação Tamalela é uma associação de base comunitária, como bem sabemos, sem fins lucrativos, um grupo de jovens, rapazes e raparigas que se juntam com a intenção de princípio de ajuda humanitária. As suas atividades são feitas através de fundações de clubes comunitários e palestras, criações de demanda, assim como empoderamento da rapariga, mulher e jovens no uso e aproveitamento da terra, dos recursos existentes para o seu sustento, a fim de eliminar o espírito de dependência econômica.
Dr. Vernix, eu gostaria que o senhor falasse agora um pouquinho do trabalho feito na Associação Arcum.
A Associação Arcum é uma associação de base comunitária, com princípios de intervenção comunitária como sua estratégia, e uma das ferramentas que usa para alcançar os seus objetivos é a peça teatral, porque o teatro é uma representação. Nós vamos numa comunidade, identifica um problema, ela faz, retrata em forma de uma peça teatral. O tipo de teatro que a associação usa é um teatro interativo, chamado teatro de oprimido, onde durante o rolar da peça teatral, também a comunidade participa, trazendo elas as suas soluções. A associação só traz os problemas. Ela cria, traz problemas, representa os problemas em forma de peça teatral. E a solução é lá na base.
Manuel, em quais províncias as peças estão sendo apresentadas?
As peças nossas estão sendo apresentadas na província da Zambésia, Cabo Delgado, Niassa, Tete e Sofala.
E qual é o título da peça que vocês estão apresentando em julho e agosto?
Para o mês de agosto, nós estamos a trazer o tipo da peça sobre uniões prematuras e também a desnutrição crônica, tendo em vista aquilo que o Moçambique está passando, muito mais para a província da Zambésia e a província de Cabo Delgado. São as províncias que estão assoladas pela essa desnutrição crônica, e também na província de Cabo Delgado, por causa do terrorismo, muitas crianças estão submissas aos casamentos prematuros. Então, essas províncias, essas duas províncias, são nossas províncias prioritárias.
E vocês fizeram um curta-metragem, né? Chamado Macomatina.
Seja bem-vindo, Jairo.
Obrigado.
Exatamente.
Promessa é promessa, já cheguei.
Muito obrigado. Okay. Yeah. Vamos entrar.
Okay.
Sim, sim. Mais uma vez, sinta-se em casa.
Obrigado.
Seja bem-vindo.
Okay.
Mãe de Tina! Mãe de Tina!
Aqui!
A visita já chegou!
Mana Tina, por que estás a chorar?
Betinha, papá trouxe aquele homem aí para me casar. Eu não preciso. Eu quero estudar, Betinha.
Mas por que papá fez isso?
Eu não sei. Eu não sei, Betinha.
Mamãe, eu tenho uma ideia. Me dá fugir para a casa de avô.
O filme Macomatina retrata sobre a história de uma menor de 13 anos cujo seu pai teria lhe obrigado a casar com um senhor em troca dos bens que aquele senhor possuía. Então, nós estamos neste filme, o que está -se a retratar é o engajamento feminino. Esta menina, para além de que o seu pai teria lhe trazido um homem em casa para lhe casar, ela tentou todas as formas de fugir da casa dos seus pais para a casa da sua avó, para ela continuar com seus estudos. Infelizmente, ela quando chega na casa do avô, da avó, o pai segue-lhe até lá e leva-lhe ao casamento. A sorte que a menina Tina teve é que no mesmo dia que ela é submetida ao casamento, a sua mãe teria contado ao irmão do pai e que ele foi atrás da menina e foi lhe resgatar no casamento, no mesmo dia.
Sai, vamos para casa. Senhora, você vai ter problema comigo.
Ouviu? O senhor é que tem problemas, está já percebendo? Um senhor grande como você, como é que vai casar com uma criança de 15 anos?
Então, estamos a tentar aqui mostrar às meninas, por mais que os pais lhe obrigam a casar, mas essas meninas devem lutar para os seus direitos.
E como você disse aí, Manuel, né? O casamento prematuro é um crime em Moçambique. Qual é o impacto de todo esse trabalho que vocês têm feito aí nessas províncias de Moçambique?
Em relação às peças de teatro que nós apresentamos na comunidade, também incluindo o filme de Macomatina, está trazendo um impacto positivo. O número que assiste às peças é um número elevado que podemos não conseguir medir, na verdade, na totalidade, mas nós temos vindo acompanhado casos de denúncia das uniões prematuras a partir das chefes das localidades, a partir dos comandantes das PRMs, não é? Porque nós trabalhamos em parceria com os chefes das localidades e também os gabinetes de atendimento à mulher e criança vítima de violência. Então, através desses setores, nós temos tido o feedback daquilo que é o nosso trabalho. Algumas crianças vão lá e denunciam sobre o comportamento dos seus pais e também algumas pessoas da comunidade têm denunciado a partir das localidades sobre algumas uniões prematuras que têm acontecido na sua comunidade. E não só, também alguns líderes comunitários têm apoiado no desencorajamento dessas uniões prematuras.
Excelente! Olha, já estamos aqui no final da nossa entrevista, mas não posso terminar sem falar sobre os desafios, Dr. Vernix. Quais são os desafios que a Associação Tamalela e a Arcum enfrentam no momento?
Neste preciso momento, o desafio que nós enfrentamos são desafios relacionados a mãos, a parcerias. Nesse momento, o grande desafio que temos é falta de fundos para irmos avante, falta de parcerias.
Dr. Antônio Vernix e Manuel Fernando, quero agradecer a presença de vocês aqui no Fala África para falarem sobre essas duas associações tão importantes aí em Moçambique.
Muito obrigado pela atenção dispensada, pela disponibilidade do Voa África, Fala África, pelo mundo.
Obrigado pela oportunidade também que nos deu de participarmos nesta entrevista.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina de 17 de julho de 2022 da Voz da América em português. Amanhã aqui voltaremos para mais um contacto, mais uma emissão vespertina. Até lá, de todos se despede Lissa e Eliana Guedes com um abraço, amigos. Então, até amanhã e um bom resto de dia de domingo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.